Nós, se voltarmos o tempo, aí mais ou menos 2 anos e meio, 3, encontraremos o ano 2015, que foi efetivamente um ano muito crítico, principalmente para o governo federal alemão, devido àquilo que eles chamaram de inundação de imigrantes, principalmente vindos da Síria ou da região do Médio Oriente, à luz da guerra que se vivia na Síria e também regiões adjacentes. Mas, indo exatamente à sua questão, é praticamente uma continuação daquele cenário que eu acabei de descrever em 2015. Os barcos se vão multiplicando e todas as medidas que a União Europeia vem tomando têm resultado praticamente ineficientes, porque a situação complicou-se de tal forma que hoje é muito difícil ver quem é ou determinar quem é o imigrante, quem é o refugiado por razões políticas, por razões económicas, por razões religiosas. Portanto, está tudo aquilo que se chama uma salada russa. E a Alemanha tem jogado um papel, principalmente a chanceler federal, Angela Merkel, tem jogado um papel muito importante nisso, porque, do ponto de vista histórico, a Alemanha conhece naturalmente este fenómeno e valoriza imenso que seja resolvido com base num acordo entre Estados, principalmente Estados mais afetados nessa epopeia do Mediterrâneo.
Mas Angela Merkel está a ter muitas dificuldades com os seus companheiros de partido, a ala da CDU, a ala da Baviera, CSU, nomeadamente o seu ministro do Interior.
Exatamente. Horst Seehofer, o ministro do Interior. Seehofer é, portanto, o parceiro da coligação atual governada pela chanceler juntamente com o Partido Social Democrata. O Seehofer foi praticamente politicamente encostado à parede, onde forçadamente teve que deixar o cargo de primeiro-ministro do Estado da Baviera para dar lugar a um jovem ou alguém de uma nova geração, o senhor Markus Söder. E isso o Seehofer não engoliu. A condição foi que ele viesse para o governo e que ocupasse o cargo de ministro do Interior. Como tal, ele quer fazer valer, portanto, à luz dessas debilidades que têm existido na política e na gestão da questão dos refugiados, quer fazer valer o seu plano que ele próprio, com os seus assessores, lançou, mas que não mereceu a aprovação absoluta da chanceler federal, visto que ela tem responsabilidades acrescidas junto ao seu parceiro.
Mas essa crise alemã não pode ter repercussões negativas a nível europeu, nomeadamente nesta cimeira de domingo e de quinta-feira?
Poderá, sim, senhora, ter alguma repercussão, mas teremos eleições 14, 15 de outubro, salvo erro, na Baviera, e a CSU, naturalmente, pontua geralmente com políticas um pouco extremas quanto à imigração e os estrangeiros de uma forma geral.
A Baviera tem uma tradição muito conservadora que vai no sentido desse antigo ministro-presidente, hoje ministro do Interior.
E exatamente, o Horst Seehofer, porque sabe que essas eleições de outubro estão em risco, porque a própria CSU perdeu muitos assentos nas últimas eleições, de maneiras que essa política um pouco populista, acho eu, traria naturalmente alguns ventos positivos no seu partido, que é um partido praticamente regional, está radicado praticamente na Baviera, de maneiras que Seehofer aposta em todas as cartas, mas deixa-me dizer que a chanceler é a chefe do executivo.
Ela é chefe do executivo, mas já vai num quarto mandato, tem uma usura do poder. Ela saiu muito fraca das últimas eleições.
Saiu muito fraca, tão fraca que foi forçada naturalmente a fazer essa coligação praticamente de 3 partidos, né? O dela, a CDU, a CSU, o Seehofer e naturalmente a SPD, agora da Andrea Nahles. Mas nem por isso ela deixa de ser a chefe do executivo e, como tal, tem naturalmente áreas que são estritamente do seu domínio. E ela tem inclusive prerrogativa, apesar do acordo de coligação, de mandar o senhor Seehofer para casa, e isso levaria naturalmente a uma crise, onde a chanceler seria obrigada a renegociar a coligação, onde acredito eu, ela estaria sacrificada porque não seria muito fácil ela voltar a ser chanceler.
Já vai no quarto mandato, senão estaríamos também numa espécie de chanceler único, né?
Sim, bem, João Bato, deixa-me dizer que o velho chanceler alemão, Helmut Kohl, conhecido como o chanceler da reunificação, teve 4 mandatos consecutivos, foram 16 anos.
Sim, mas a Angela Merkel não tem o peso político que Kohl tinha na vida política alemã.
Exato, mas como vê, ela foi tão direcionada pelo velho Kohl, tanto que ela dirige várias coligações governamentais que já lá vão no quarto mandato, apesar de ser uma mulher, e não é muito característico dos partidos cristãos democráticos.
Não, mas regressemos a essa questão dos refugiados e imigrantes. Esse barco Lifeline, da ONG Lifeline alemã, essa ONG é conhecida aí porque há vozes italianas que dizem que é um barco pirata e os próprios holandeses agora dizem que, afinal, o barco não tem bandeira holandesa.
Agora é momento, naturalmente, de cada um ir lançando as suas lanças para os outros e, com isso, vão ganhando nada mais senão tempo e prejudicando ainda mais os esforços daqueles que querem ver essa situação resolvida, nomeadamente Angela Merkel e o presidente francês, Emmanuel Macron, que estão a dar a cara no sentido de verem estancada esse êxodo de refugiados da África do Norte para a Europa, a partir das fronteiras principalmente italiana e, por que não, a espanhola.
Temos aqui uma divisão na União Europeia. Os países do Grupo Vístula, os países antigos de leste, como Polónia, Checoslováquia, vão boicotar essa cimeira europeia.
Poderão boicotar, mas também devo dizer que esses países, em termos de gestão daqueles que são os principais temas da atualidade da União Europeia, não têm praticamente voz. Aliás, são países cujas economias estão a emergir justamente a partir de um programa que foi suportado com muito sacrifício por impostos alemães, impostos franceses e, por que não, espanhol. Portanto, têm pouco ou nada a dizer. Não é por acaso que Angela Merkel tem essa cimeira, começa amanhã em Bruxelas, onde os presidentes ou os chefes de executivos presentes falam por si. Emmanuel Macron tem o peso que tem, é a França. A Alemanha tem o peso que tem, é a Alemanha Federal. Portanto, os outros têm sido quais partícipes de um assunto que, afinal de contas, tem a ver com toda a Europa.
Mas a Itália, aqui deste lado do Ocidente, é também um grande país, está a gerir toda essa questão da imigração e tem neste momento um governo onde a extrema-direita participa e também a Itália está muito reservada e diz que vai à cimeira, mas que vai continuar a defender a sua posição de não receber mais barcos com imigrantes da África do Norte.
Sim, é preciso também dizer que a questão que se coloca aqui não é receber ou não. Existem declarações de direitos humanos que foi rubricada também pelos governos italianos nas décadas passadas e que têm que ser respeitadas. Portanto, eles têm, sim, senhora, à luz da força desses acordos que eles foram rubricando, eles são obrigados, forçosamente, querendo ou não, a receber, naturalmente, o mais tardar depois de 14 dias, esses barcos, caso esses barcos tenham meios para aguentar no mar durante 14 dias, caso não, eles terão que ir gerindo a gestão logística do barco para que ninguém morra por falta de saúde, assistência médica, medicamentosa, água, alimentos. É importante dizer que a Itália não acarreta com os custos de todos os imigrantes que atracam na sua costa. Esses imigrantes são distribuídos ou redistribuídos em vários países onde a Alemanha tem recebido a maior quota à parte.
Pois, mas não é o caso, por exemplo, da França. E a Itália só recuou porque houve chantagem da Alemanha e da França. Portanto, agora prometem dinheiro à Itália para a Itália continuar a receber esses imigrantes. O problema é que temos também aqui uma hegemonia da Alemanha e da França a nível da União Europeia. Ditam as regras.
Não há dúvidas, mas isso tem a ver com o passado histórico da própria Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, e deixa-me dizer que a Alemanha trabalhou imenso para conseguir essa posição novamente de um dos principais protagonistas e atores da política europeia e mesmo da política mundial, de maneiras que há assuntos que, numa primeira instância, não podem naturalmente ser resolvidos numa cimeira de 28 chefes de Estado e de Governo, mas num círculo primeiro, um pouco reduzido, para que se delineem as principais estratégias e depois serão partilhadas naturalmente com o resto. E, como sempre, é necessário um consenso de todos os membros da União Europeia para que uma legislação do género possa ser aprovada pelo Parlamento Europeu.